Me Fire, voltamos com a última partezinha de Novos Mutantes. Vamos fechar aqui os dois primeiros arcozinhos ali do Chris Claremont à frente dos Novos Mutantes, né? No programa passado cobrimos a graphic novel de apresentação dos Novos Mutantes e agora a gente está cobrindo aqueles primeiros números que está apresentando os Novos Mutantes dentro do universo Marvel. E um pouco de spoilerzinho aqui do programa, né? O crossover com os X-Men. Então, bom programa. Então, como eu tava falando, né? Essas coisas sinistras que acontecem na escola. Pode ser tipo, um bicho da ninhada ataca a Dani Moonstar enquanto ela tá tentando fazer um treinamento, né? Ou uma sombra meio escrotinha. Ou a gente vê o próprio Rei Negro lá do Clube do Inferno confabulando com o Peter Garrett pra conseguir capturar os mutantes, né? Então a gente vai vendo esses subplots sendo desvendados ali no background. O que nos leva a primeiro confronto, assim, primeiro quebra-pau ali dos Novos Mutantes, que eles foram dar um rolê no shopping e daí, no meio desse shopping, tem um ataque da porra dos Sentinelas, que é assim, doido. Esse Bob McLeod, cara, ele desenha, cara, ele devia ter desenhado mais, porque o desenho dele é muito legal. Tem uma cena do Bob dando um pushover num sentinela, assim, no estilo maior Dragon Ball. Tem o Roberto dá um soco num sentinela que ele vai caindo, assim, pra dentro do shopping. Uma cena, assim, totalmente quase que Dias de Futuro Esquecido. Mas tá acontecendo no tempo real, sabe? Então, esses mutantes ali estão dando um pau violento nesses sentinelas. Diga-se de passagem, são umas sentinelas, assim, novo modelo. Eles têm uma cor meio azulada, eles não têm aquele círculo no peito, né? Então, dá a entender que eles rearranjaram o Projeto Renascer lá do Steve Lang, né? Para outras sentinelas, mas algumas até as mesmas sentinelas mais fraquinhas, que nem era daquela época, né? Porque os Novos Mutantes conseguem até dar um pau neles. E eles conseguem vazar, né, por intermédio também dos seus poderes, né, criando ilusões da miragem ou até a karma infiltrando na mente de alguém para eles conseguirem se safar desse rolê, né. Que mais que dá para falar também? Nessa revista, gente, tem também a introdução de um plot que, de novo, começou lá na Uncanny X-Men, que era o Xavier em coma, sonhando, que ele conheceu uma mulher que era sobrevivente do Holocausto, né? Era a Gabrielle Heller, eles tiveram um mini romance. E aqui a Moira recebe um chamado para ir, porque ela chamou, ela precisa de alguma ajuda, né? E quando ela chega lá na Gabrielle Heller, ela fala assim, ó, tem um filho, mas eles não podem falar pro Xavier, que é o filho dele. Então, lembra que eu acho que eu sempre falo assim, né? X-Men é a novela das oito, só que com todo mundo com poderes, né? Com poderes mutantes. E esse plot do, eu tenho um filho do Xavier de 13 anos, assim, é Jorge Amado total, né? Também a gente começa plots que vão ser desenvolvimentos lá no futuro, né? Que é tipo a Dani vendo um demônio, um urso, um demônio demoníaco, né? Que todo mundo sabe que é a maior fase já escrita, né? Dentro dos Novos Mutantes, quiçá de qualquer revista de quadrinhos. Mas isso a gente vai falar lá pra frente. Então, tem toda a parada lá do... Até a edição número 4, essas paradas estranhas da ninhada vai ficando mais forte. E os Novos Mutantes vão enfrentando isso, não entendendo mais nada, né? Até que a revista meio que para e ela fala assim, ó, se você quer saber como é que essa treta vai se resolver, vai lá pra Uncanny X-Men 167, né? E a gente já abordou essa revista no último podcast de X-Men. Então, por isso que eu parei naquele momento lá. E eu achei que era o momento de introduzir os Novos Mutantes exatamente aqui. Tipo, o que aconteceu enquanto os X-Men estavam fudidos no espaço, né? Então tem tudo isso. Tanto que nesse encadernado da Panini, ela compilou, né, a Uncanny X-Men. Aí você tem uma quebra de arte, assim, fenomenal, né? Porque você tá no Bob McLeod e, de repente, você vê o Paul Smith desenhando ali os X-Men, fica, meu Deus, olha a diferença. E é muito diferente mesmo. Então, relembrando, aquele plot lá, eles entram lá indo atrás do Xavier, só que quando chega no Xavier, o Xavier já tá totalmente tomado, né, pela ninhada. Ele tá se transformando mesmo na rainha. Os X-Men tem que dar um subdue nele, né? Tem que falar, ó, a gente vai matar você. A gente tem que te matar, né? Porque uma rainha com os poderes de Xavier é foda. Tanto que tem uma cena muito foda do Xavier, que ele recobra o controle e ele fala, Scott, me mata. Eu te imploro. O Wolverine fala, mata ele logo, bicho. A gente tem que fazer isso. Aí o Ciclope fala, o caralho, velho. Eu já cansei de fazer sacrifícios. Agora não, né? E lembra, né? Ele já passou por um monte de treta. Descobriu que tinha pai vivendo no espaço como pirata, né? Perdeu a mulher. Então, ele é um cara que já passou por um caralhado de coisa. E fala assim, ó. Não, a gente vai criar uma solução, né? Deu uma de Capitão América, assim. A gente não vai matar o Xavier. Vamos dar um jeito. Deram, né? Porque eles levaram ele pra Nava Shi'ar, tinha lá a Moira e a tecnologia dos piratas do Shi'ar pra ajudar, e tanto que eles conseguiram filtrar, né, o Xavier pra um novo corpo, meio que clonar e transferir a mente pra ele pra outro corpo. Deu muito certo. Deu tão certo que o Xavier tá voltando com os movimentos das pernas. Aqui fica entendido que o movimento tá voltando aos poucos, né? E uma hora é pra ele tá andando assim, full power. Mais uma curiosidade também, aqui quando estão na nave Shi'ar, o Gladiador, ele comenta daquela aventura que ele teve lá no Quarteto Fantástico, porque ele tava buscando uns Skrull, ele acaba meio que enfrentando o Quarteto Fantástico sozinho. E é o John Byrne lá desenhando um quebra-pau de Quarteto Fantástico com um Gladiador muito foda, mas muito foda mesmo. É o Superman contra o Quarteto Fantástico, foi muito legal. Deixa eu ver, eu acho que a gente agora termina por aqui, porque acho melhor a gente voltar com o Uncanny X-Men, né, e fazer tipo um balanço entre as publicações, porque aqui vai começar algumas historinhas até paralelas, bem estilo Chris Claremont de contar histórias, né? Por exemplo, a Lilandra voltando com seu relacionamento com o Xavier, tem um cara stalkeando lá a Steve Hunter, então eles têm que descobrir quem que é o stalker, né? Para depois a gente entrar numas outras paradas assim que vai começar a expandir muito o universo mutante, então é melhor a gente ir assim com cautela, né, e fazer a nossa linha, nosso reading order bem, bem tranquilinho, sem pôr a carroça na frente dos bois, né. Então isso vai dar assim na metade desse encadernado da Panini, entre a página 200 e 220, e a gente encerra por aqui. De comentário geral, né, eu já falei, super foda, né, quer dizer, uma ideia super monetária, super mercantil, mas mesmo assim, o Chris Claremont faz maravilhas, né, ele cria personagens, assim, muito intimistas, né, você tem a Dani Moonstar, que tá cheio dos seus medos por ser uma nativa americana num país que destruiu os nativos americanos. E ela é uma pessoa cheia de medos e o poder dela é realizar os medos das outras pessoas, né? A Karma também é uma pessoa super intimista, que tem seus traumas e quer meio que ficar sozinha, mas o poder dela é quase que entrar em outra pessoa. O Gutierrez e o Roberto, acho que não tem muito o que falar, eles são assim a personificação de dois jovenzinhos que estão passando pela jornada do herói, né? Eles estão na sua vida, não querem sair da sua vidinha, mas o chamado chama, né? Eles encontram a Excalibur, a sua arma, né? E eles a negam de primeira para depois voltar com tudo e se tornarem verdadeiros heróis, né? Então você super tá sempre assim, cara, que massa esse grupo de mutantes. Assim, dava saudade, né? A gente tá aqui, né, ali na edição 170 de X-Men, 170, já completamos 24, quase 23 anos de X-Men. 23 anos o X-Men sendo publicado ali, né? Quer dizer, teve uma paradinha, mas eu não tô contando, né? Porque ele tava ali, os X-Men estavam na Marvel ainda, né? Mas assim, foram 23 anos de história deles desenvolvendo, né? Ficando maduros, indo pra um lado, indo pro outro, eles se separando, se juntando, tendo sua. O Fera virou um Vingador, o outro foi pro Defensores, agora eles querem estudar, vão pra faculdade, mas vem outros X-Men aí, multimundiais, de todo canto do mundo, né? E. Cacete, é muita transformação, não tem nada a ver com o que era em 1963. Ah, perdão, deu 20 anos, tá? 20 anos de publicação. E que não tem nada a ver com 20 anos atrás, de 1963. Além do contexto histórico ser totalmente outro, assim, o contexto das HQs mudou pra cacete. Eu acho que eu posso fazer um podcast só falando das transformações que foram os comics americanos nessa hora, assim, porque virou os anos 80, as comic shops americanas estavam, assim, exponencialmente explodindo por todo o território americano. Tinha uma moça da Marvel também que estava, assim, revolucionando o mercado de distribuição de gibi. Então, o X-Men, ele é quase assim uma metáfora para as mudanças do mercado de gibi. Começa com uma coisa super simplista, até para criancinha, e depois vai amadurecendo para se tornar uma coisa gigantesca, super maior, maior que a vida, sabe? Você não consegue, eu não consigo parar de falar dessa porra, de tantas caminhos e encruzilhadas que vai formando esse emaranhado dos mutantes. Então é realmente incrível, e agora a gente tem assim um respiro do incrível. A gente volta para aquela coisa mais simples, que é os novos mutantes. Então a gente tá vendo essas criancinhas, né? Criancinhas mais adolescentes, aprendendo o que os outros já aprenderam, mas diferente, né? São histórias novas naquele contexto dos jovenzitos, da malhação dos mutantes, né? O que torna para mim tão incrível quanto. Então a gente se despede aqui por enquanto dos Novos Mutantes. A gente se vê na próxima para cobrir o restante dessa App Collection dos Renovação. Falou!